на ну погорел. Зайцы, мы живот идем.
Saudações, aventureiros, quem fala é Douglas Quadros, estamos aqui em mais um Uma Taverna da Tagarela, quase que eu ia falar, mas tudo bem, estamos aqui mais uma segunda-feira, sem falhas, acho que é o nosso recorde nos últimos meses aí, 3 tavernas seguidas sem falhas, então uma salva de palmas aí, ó, pra galera, ó, parabéns aí. Mas vamos lá, não vamos tomar muito tempo de introdução, vamos direto pra pauta, que hoje a pauta tá muito boa, que é quando os jogadores não falam, né? Hoje, inclusive, eu queria que a Jujubinha estivesse participando, porque ela tá sem voz, então ia ser um excelente easter egg, mas ela tá muito mal, então por isso ela não vai participar mesmo, né? Mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte, galera, o que, que eu quero dizer quando os jogadores não falam, né? Eu acho que é muito comum, o Edu deve ter tido experiências parecidas, o Gustavo também. Nós três somos narradores, inclusive, de gerações diferentes, né? O Edu narra antes de mim, depois veio eu, depois o Estrela agora. E sempre, em todas as mesas, ou pelo menos, sei lá, quase sempre nas minhas mesas, principalmente quando tem iniciantes, tem alguém que é o cara que senta e observa e não fala absolutamente nada se a gente não interage com ele. Só que daí tem vários tipos de jogadores que não falam. E é sobre esse tipo de coisa que nós vamos falar hoje na nossa taverna da Tagarela. E também como você, como narrador ou jogador, pode resolver esse problema. Vou começar citando os tipos e eu quero saber se o Gustavo e o Edu também reconhecem esses tipos e se tem tipos que eu não vou citar aqui na minha lista. Mas ó, nós temos o tipo de jogador que não fala, que é tímido. Esse é o mais comum, o cara que tá começando a jogar, às vezes ainda não... às vezes ainda não se adaptou direito à mesa, não conhece todo mundo, daí demora um pouquinho, fica mais retraído. Nós temos o cara que não tá prestando atenção em porra nenhuma do que tá acontecendo. Que é o caso da galera que às vezes fica mexendo no celular, ou quando a gente tá jogando online fica fazendo outra coisa enquanto o jogo tá rolando, então o cara não fala nada porque ele não tá prestando atenção. Nós temos o cara que não fala porque ele quer fazer o tipo misterioso e sombrio, tá ligado? O cara que fica só assim, né? Quando ele fala é porque o personagem dele é muito foda.
Uma possibilidade.
Né? E da minha lista aqui nós também...
Eu fico dando aula na mesa.
Né? E na minha lista aqui, por último, nós temos também um jogador que não fala, que é o cara que ele tá mexendo na ficha enquanto deveria estar jogando, né? Que é também pra mim é um problema muito sério, que é o cara que tá ali, tipo, estudando o personagem dele durante o turno dele, sendo que deveria estar fazendo isso no turno dos outros, no caso de um combate, ou fora do jogo, no caso de uma, né, interpretação geral ali da mesa. Mas eu quero saber, Gustavo, tem mais algum aí que tu vê, Edu? A conexão, ou a de vocês ou a minha, tá muito ruim, tá todo mundo piscando.
Não sei se é de vocês. Cara, não, tem um que... Tem um aqui que eu lembro que pode ser colocado na lista, que é... Tipo, vamos colocar assim, o jogador que é muito passivo. Então, quando tá na mesa com outros jogadores que são muito ativos, que estão muito na dinâmica, tem voz muito ativa, quer fazer muito com o personagem, aí o jogador fica assim, ah, eu não vou disputar atenção, não. Vai ficando pra trás, porque sempre alguém vai tomando a frente, ou vai tomando a fala... E a pessoa vai se deixando em segundo plano. Por ela mesma vai se colocando assim em segundo plano.
Sim, sim. E tu, Gustavo,
tipo
tem alguma?
No caso, cara, a que eu mais vivi mesmo foi o caso, tipo, a pessoa que tá tentando entender, principalmente no vato. Então, tipo, a pessoa às vezes não sabe muito bem como é que é. E aí ela tá meio que assistindo pra aprender. Então ela vê um jogador fazer uma coisa, ah, não, também posso. Ah, será que eu também posso tentar fazer? Não sei o quê. Tipo, ah, o jogador tenta fazer alguma coisa, né? Ah, eu também quero fazer. Ela vai, entra, faz aquela coisinha ali, depois sai, esse tipo de coisa.
Sim. E cara, tipo assim, eu acho engraçado que esse tipo de situação, normalmente tu tem dois tipos de forma de lidar com ela, né? Como narrador. Uma delas, que eu acho bem errada, eu particularmente não concordo, é o cara que fala assim, não, deixa esse cara aí, ele tem que se tocar se ele quer jogar RPG. Eu já vi pessoas falando sobre isso, tá? E eu acho que é uma situação que, assim, dependendo do caso, Se o cara tiver com o celular mesmo, tem que se fuder. Desculpa aí a ser direto, né? Mas na situação de qualquer outra situação, quando o cara tá mais tímido, ou então, como o Edu falou, quando o cara, tipo, tem um jogador que tá sendo a estrela, né? Ou até mesmo quando, como o Gustavo falou, que o cara é novato, não sabe muito bem o que fazer. Eu acho que essa segunda opção é a melhor de todas, que é como o papel do mestre é você jogar coisas pra aquele cara fazer. Então você pergunta diretamente: fulano, o que teu personagem vai fazer? Como é que ele tá pensando? O que ele tá achando da situação? Ah, mas o fulano tá brilhando muito. O que tu acha disso como personagem na mesa do grupo? Tu tá vendo que ele tá fazendo muitas coisas e tal, mas no passado ele já levou o grupo pra uma ruína. Como é que tu sente com relação a isso? É meio que colocar tentar colocar esse personagem, essa pessoa, né, no papel do jogador personagem mesmo, né? Tipo, que às vezes tem uma galera que tem um problema de ter essa ligação, né? Essa conexão entre jogador e personagem, né? Então eu acho que um dos motivos pra esse silêncio às vezes é um pouco isso, assim. Então, eu acho que como narrador, a melhor forma de você resolver esse tipo de coisa é dessa segunda forma. Lógico que deve ter outras formas, mas as mais comuns que eu vejo são essas duas, né? Gustavo, o que tu acha dessas situações? O que tu faria?
Então, eu acho muito mais encarar o RPG como se fosse um jogo de vôlei. Né? Tipo, vôlei, quando você tá jogando, você já jogou um pouco. Tipo, várias pessoas, tipo, trocando a bola. Em outro momento, alguém não fica. Lógico, tem às vezes anotador, que é especializado naquilo e tal, mas intercala. Muitas vezes a gente pensa que é só, tipo, não, tem uma pessoa que ela vai levar algum pra algum lugar, ela vai direcionar, mas é um negócio que vai rotacionando. Então, cara, muitas vezes a pessoa que é mais tímida, que não fala muito, o mestre tem que tocar a bola pra ela cortar, ou ela fazer alguma coisa, e ela tem que ser estimulada aquilo. Senão ela vai realmente só ficar ali, em banho-maria, até alguma coisa realmente acontecer.
Quando...
O problema que eu tenho, muitas vezes, é pra quando o jogador não se sente confortável com isso. Então, é o meu caso, jogando RPG mesmo. Eu sou um cara mais tímido, eu sou um cara mais traído. Então, cara, muitas vezes eu não quero só sendo atenção. Então eu prefiro tocar a bola pra outra pessoa. Então, pelo menos, às vezes bate a bola pra mim, eu vou lá, interpreto, mas eu toco a bola pro outro. Eu tenho que conversar com a pessoa. Tipo, você quer ser... Como é que você quer agir na mesa? Você quer ser... Você quer ser estimulada? Ela ali meio coadjuvante e outra pessoa brilhar e ajudar aquela, né? Depende da sua pessoa. Edu?
Ó, eu te dei uma picada aqui, não vi que você tinha parado, desculpa.
Tudo bem, que não.
Eu achei que tinha falhado o áudio, tô esperando aqui, pra gente agarrou muito agora. Quando eu era criança, que a gente ia brincar, né, pique, qualquer outra coisa assim, que juntava criançados, primos, parentes, coisa e tal, sempre tinha alguém que era de menor idade ali. Né? Estava todo mundo na faixa dos 10 anos, aí tinha alguém de 5, 6 anos na rodinha. Estava todo mundo com 15, tinha alguém dos 10 anos, talvez menos. Então sempre tinha alguma criança, alguém que era menor e não podia participar da brincadeira no mesmo nível assim que todo mundo estava participando, por causa de questão ali da idade e tudo mais. Então, na época a gente falava muito, chamava as pessoas assim de carta branca. E aí sempre quem tava jogando na rodinha, brincando na rodinha, que era carta branca, sempre tinha aquele momento em que a gente incluía a pessoa na brincadeira para ela sentir que tá participando, que tá brincando. E, por exemplo, tá brincando de pega. Todo mundo mais velho vai correr muito mais do que a criancinha. Não tem como ela pegar ninguém na velocidade bruta ali. Então, chegava um determinado tempo, a gente deixava, me pega, não sei o que, eu fingia para a pessoa poder pegar e coisa e tal, porque é uma questão de adaptar a necessidade da pessoa, né? Se a gente pensar, por exemplo, assim, colocando em termos mais da nossa realidade normal, assim, do jogo, da nossa vida comum, é como lidar com pessoas PCDs, por exemplo. Né? Você tem que adequar ali situações especiais, condições especiais à necessidade daquela pessoa. Quem tem baixa mobilidade, você tem que proporcionar rampa para ela se locomover melhor, é coisa de apoio. Se a pessoa não tem visão, você coloca ali condições para ela se locomover de forma segura e tudo mais. Então é a mesma coisa na questão do RPG. Não que a pessoa que não está falando seja, entre aspas, ali uma deficiência, né? Pelo fato de a gente ter usado o PCD aqui de exemplo. Mas é questão da gente adaptar para cada pessoa, porque vamos pensar assim, a maioria dos RPGs, a gente forma grupos no intuito de ser variados para ser versátil. Então, se a gente tá num grupinho de D&D, a gente vai ter o físico, vai ter o mago, vai ter o ladino, vai ter o diplomata, né? Então, vai ter as versões atender as necessidades do grupo todo. Então, quando a gente tá jogando na mesa, a gente também tem que ir narrando, né? Vai fazer a história atender todos os combates pro guerreiro, vai ter enigma pro ladino, vai ter situação mágica pro mago. Na mesa, a gente tem também que proporcionar as coisas para todos os jogadores de forma igual. É, aqueles jogadores que estão mais lentos ali, assim, é um pouco mais difícil, às vezes, a gente, enquanto narrador, não sei vocês, mas é um pouco mais difícil, às vezes, a gente caminhar a história. Porque a pessoa, ela fica muito quietinha, às vezes você joga a cena pra pessoa e ela não te ajuda muito a desenvolver o passo da cena.
É muito
terrível. E aí os outros jogadores...
Muito terrível quando você descreve o bagulho, você tá mal animado, nossa, e agora que você tá fazendo todo mundo? Nada.
Como... É. Não, assim,
ou às vezes vem aquela atitude muito da inesperada, assim, que...
Aconteceu recentemente comigo numa mesa, os jogadores, só que daí era culpa do horário, né? Os jogadores tinham uma decisão muito importante pra ter, e o jogador ficou, tipo assim, ele era capitão do navio, assim, ele deve estar ouvindo isso aqui, eu vou ouvir no futuro, então sim, mas eu entendo que era culpa do horário, porque já era, tipo, 1 hora da manhã, a gente começou a jogar cedo. Mas, tipo assim, ele era capitão do navio, ele tinha que tomar uma decisão, e daí tinha coisas acontecendo no navio que ele precisava falar alguma coisa e se impor, e ele ficava, tipo assim, ó, que não falava absolutamente nada, e aquilo foi me deixando puto. No final das contas, eu vou acabar fazendo o retcon da cena, porque, tipo, eu entendo que a falta de ação, de tenência do personagem dele, foi uma culpa do horário. Mas quando é um problema que os jogadores têm frequentemente, às vezes é interessante tentar fazer coisas, fazer um grupo, né, se o grupo inteiro é meio tímido e coisa assim, tentar não fazer ações que envolvam ações rápidas, né? Porque, tipo assim, dá pra jogar RPG de diversas formas diferentes, né? Eu acho que se tu tem um grupo que realmente ele tem um raciocínio mais lento às vezes, porque às vezes joga de madrugada, ou às vezes todo mundo tá trabalhando a semana toda e tá cansado pra caraca, jogar um jogo mais simples, que envolve menos enigmas e mais, às vezes, poucas escolhas, eu acho que ajuda bastante também. Então,
performance, né?
Adequar a campanha à própria energia do grupo também é importante, né? Uma outra coisa aqui que a Jujuba falou no chat,
sim,
ela falou o seguinte, uhum, eu geralmente não falo muito porque não gosto de cortar os outros. E eu tava pensando nesse comentário que ela mandou, eu tava pensando e eu falei, tipo, eu fiquei pensando assim, cara, é real, tipo, como o TDA que eu sou, né, diagnosticado e hoje tomo remédio e tudo mais, mas eu acho que eu nunca tive problema de falar porque eu corto os outros o tempo todo, né? Então, se duvidar, isso, entre aspas, enormes, me ajudou a não ser um jogador passivo, né, nas minhas campanhas. Eu sou sempre o cara que alguém tá falando e de repente eu falo. Agora, ultimamente, eu tenho me tocado cada vez mais, né, por saber como é que eu sou. Então, às vezes eu... Ah, não, desculpa, continua, perdão. Sabe, mas é uma coisa bem, bem comum, né?
Cara, o meu caso foi o contrário. O meu caso foi muito contrário com o mestre. Tipo, eu tenho muita dificuldade com o meu jogo de cortar. Mas com o mestre eu tive que aprender a me impor. Então, tipo, cara, às vezes eu tô esperando o pessoal fazer as coisas ali, ninguém tá fazendo nada. E, ok, ó, tal coisa tá acontecendo, ninguém vai fazer nada. Pá, fulano, tô vendo que alguém tá mais quieto, fulano, que você vai fazer, não sei o quê. Porque eu tenho essa dificuldade também, porque eu sou o jogador mais quieto, eu tive que aprender a me impor. Então é o caminho contrário. Eu tive que aprender a, tipo, ficar mais tranquilo. Eu tive que aprender a, tipo, me impor e colocar, sim, tipo, rapaziada, tá acontecendo tua parada. Precisa de ação, precisa de atitude, precisa de movimento. Bora, não sei o quê.
Sim.
Mas eu acho que o ponto mais importante pra mim é esse de, tipo, cara, entender a realidade do teu jogo. Se tu joga às 10 horas da noite, que é o único horário que todo mundo precisa, todo mundo trabalhou até a tarde, ninguém tá com cabeça pra interpretar e fazer jogo, não tem problema nenhum jogar um jogo em que todo mundo fala, ah, não, meu personagem fazer tal coisa, tá. Sem descrever com minúcias, detalhes e performances e floretes e balançadas de cabelo, porque não tem como, tem vezes que não dá.
Cara, mas também é aquela coisa assim, RPG é pra todas as pessoas, sem distinção, fato. Dito isso, nem todo RPG é pra todo mundo. Tem RPG que não é pra... determinados tipos de pessoa, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Se você pegar uma pessoa que gosta muito de ação, de combate, de rolar dado, de não sei o quê, não adianta você pegar pra essa pessoa, por exemplo, um Caronte, um Vampiro à Máscara, né? Um jogo assim mais social, mais coisa, que a pessoa gosta do total oposto. Ela vai gostar de um D&D, vai gostar de um
3D&T.
Um Ducado Verona, sabe? Um jogo mais de ação, de mais coisas. Uhum. E a mesma coisa, o contrário. Então, para pessoas introvertidas, para pessoas mais quietas e tudo, não adianta também querer colocar a pessoa ali, por exemplo, para jogar um teatro da mente de vampiro, né? Um live action e tudo, e esperar que a pessoa vire ali uma Fernanda Torres da vida, sabe? Uma atuação do Oscar ali jogando, porque, cara, vai exigir habilidades sociais ali que a pessoa não tem desenvolvida, não é a natureza da pessoa.
O que é complicado,
vai deixar a pessoa, às vezes, até numa situação desconfortável.
Sim.
O que é complicado, porque precisa de habilidade social para você reconhecer isso, conversar com a pessoa e falar, ó, cara, seguinte, talvez esse RPG eu acho que não é pra você. E não é tipo, ah, nossa, não é legal ela jogar. Eu acho que até precisa vir do jogador isso. Ele notar que ele não tá conseguindo se encaixar e falar, mano, eu acho que eu não tô encaixando. Ou às vezes com a mesa, ou às vezes com o sistema, às vezes a maneira que as pessoas jogam ali não é a maneira que a pessoa gosta de jogar. Às vezes é uma parada que tá muito, muito aquém do que ela se sente confortável. Então, rapaziada, eu acho que eu não tô me sentindo bem, acho que não tô confortável, não tá se divertindo pra mim. Então, sim, eu acho que uma ótima analogia que eu faço é tipo, pô, mano, você não gosta de jogar futebol, não curte, não é uma parada que você gosta, você prefere basquete. Aí tem um grupo de amigos seus de ensino médio e todos eles jogam futebol. E pra questão socializar, você vai, mas, cara, vamos ficar tempo ti. Às vezes você prefere ficar assistindo, beleza. Bem, sabe? Não tem problema. Você fica assistindo futebol dos caras. Você prefere estar jogando basquete. Aí você arruma outro grupo e joga basquete, tá ligado? Mas tudo bem você assistir o cara da net. Sim. Eu acho que é meio essa analogia. Às vezes, cara, sim, não dá um match. E tudo bem. Às vezes, nem todo grupo é pra todo RPG que você joga, tá?
Exatamente. Mas tem uma outra questão também.
E dito isso também...
Ah, desculpa, Edu, pode terminar.
E dito isso aí também, tem a questão, por exemplo, do... No site também, do próprio bidding, né, cara? Quando você joga ali coisa e tal, tem a sangria dos personagens e tudo. É interessante, a gente falou também no podcast sobre os temas sensíveis e coisa e tal, que é sempre interessante o bate-papo da mesa. A mesa em si, o narrador e os jogadores bater um papo sobre como foi a história, o que, que rolou, o que, que foi bacana e não foi, ponto que pode melhorar ou não, porque não chega a ser um momento assim do tipo, ah, eu vou detonar o mestre porque eu não gostei da sessão e coisa e tal, mas é realmente uma troca ali para saber se teve algum tema sensível, alguma coisa, e para todo mundo também saber como tá se sentindo, porque às vezes pode realmente ter acontecido alguma coisa na mesa, alguém pode estar se impondo demais durante o jogo e não tá percebendo, igual vocês dois comentaram. E aí, trocando essa ideia rapidinho ali, 5 minutinhos depois que a mesa parou o jogo e tudo, às vezes resolve muita questão que deixa o jogo bem mais divertido pra frente.
Com certeza. É uma coisa...
Tem uma parada que eu acho muito...
Não, pode falar, pode falar, vai. Tô gostando de ouvir vocês, real.
Eu ia pra outra parada, o grupo inteiro, acho que eles precisam entrar no consenso do que eles vão fazer. Porque até mesmo o jogador que... Aí a gente tá no outro... Eu acho que é um outro programa isso, mas enfim. O jogador que fala demais, ele precisa também entender o momento que tá falando demais. E isso é, às vezes, o objetivo do mestre. Fala,
é difícil,
você
tá?
Você tá tendo muita coisa, né? Fala, ô, calma. Eu não acho tão difícil se o cara, ele entende. Então, assim, se é um grupo que você já conhece há tempo e o cara tá querendo mexer demais, às vezes você fala, ô, mano, você nem tá na cena.
Não, calma.
Aí, não, realmente, nem tô na cena.
O que eu quero dizer é difícil pra pessoa que tá falando demais. Eu falo isso com lugar de fala. Porque, cara, às vezes eu tenho que me segurar muito. Inclusive, eu tenho praticado, quando eu não tô na cena, sair do ambiente. Tá ligado? Pra não interferir com o narrador, uhum, com a questão de sistema também. Às vezes eu vejo que o narrador tá com um problema com o sistema, etc. E, tipo, eu tentando ajudar, às vezes eu Cara, não faz sentido. Eu, Douglas, consciente, sei disso. Só que na hora, sabe, fala. E daí, quando eu me toquei, me toco esse tipo de coisa, atualmente eu tento sair. Não é meu turno, ou eu tento colocar alguma coisa pra mim fazer, pra não prestar atenção em absolutamente nada do que tá acontecendo, ou eu saio do ambiente e volto quando é meu turno de novo, né? Só que nem sempre dá pra fazer isso. Então, assim, eu entendo quando o cara não consegue, só que é muito bom isso que tu falou. O narrador dar essa dica, né? O narrador falar pro jogador, ó, cara, beleza, mas deixa ele terminar a ação, tu não tá na cena e tal. Porque normalmente o cara não vai ficar chateado, ele vai ficar só, tipo, se for muito otário, sendo sincero, assim. Então, mas enfim, continuando.
A coisa que mais me ajuda nessa parte, pelo menos, às vezes o jogador, às vezes eu, pelo menos, da maneira que eu, como jogador que sou quieto, me ajuda bastante é quando eu consigo visualizar o que eu quero fazer. Então, tipo, mano, eu tenho uma dificuldade enorme contra a mente, essa mente, até por causa disso, porque eu não consigo visualizar o que tá acontecendo e o que eu posso fazer. Então, às vezes, cara, vale a pena tu investir num bagulho de ter um mapa de batalha, alguma coisinha, alguma coisa visual que o jogador possa olhar e falar, caraca, beleza, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer outra parada, eu posso tentar, porque, pelo menos nas minhas experiências com o teatro da mente, o mestre termina de narrar e eu não tenho visualização nenhuma do que aconteceu. Então, tipo, não é nem tudo do mestre. Às vezes é só uma questão da narração dele, não ficou claro e tal. E o jogador não tem aquele ímpeto de perguntar: pô, mestre, tem, sei lá, um candelabro, o clássico candelabro. Posso pular no candelabro e ficar balançando? Não sabe se tem. E o mestre também não pensou nisso. Então, tipo, ah, ele não tem essa iniciativa. Mas quando tem um mapa de batalha, alguma coisa, o jogador às vezes para e pergunta: pô, mestre, esse barril aqui realmente tem? Ah, ele tem. Ah, então vou pular no barril e vou fazer a tua parada. Isso aqui. Então, acho que um estímulo visual para ajudar os jogadores é muito bom.
Sim.
É bom, é bom. Ajuda bastante.
Com certeza.
Mas uma coisa também que é muito bom é ter o estímulo do tipo que um jogador vamos colocar assim, mais da natureza dele, vamos colocar. Que às vezes a pessoa ela é um pouco calada, mas ela é boa, por exemplo, ela gosta de cenas de combate. Então você colocar o personagem da pessoa envolvida em combate, envolvida em situação de ação, tipo que gosta de resolver enigma, que gosta de estar tentando resolver algum tipo de puzzle da história, alguma coisa do tipo. Então deixar ela nessa situação ali meio investigativa, talvez também ajuda. Porque a gente tem que direcionar aí mais ou menos a narrativa de acordo com que cada jogador vai se sentir se divertindo participando. Aí motiva a pessoa a participar mais também, a falar um pouco mais, ficar um pouco mais à vontade. Porque às vezes, por mais que a pessoa fale muito, mas você vê que a pessoa tá meio calada, muitas vezes também pode acontecer da pessoa tá meio calada porque a aventura tá meio maçante, a narrativa tá meio maçante. Acontece. E aí a pessoa, tipo, já tá sem até energia pra continuar jogando porque tá chato. E a verdade é essa, tá chato.
Tem que fazer, né? Às vezes a pessoa olha assim e fala, pô, só não tô perdendo essa parada, só tá muito chato
mesmo.
Às vezes acontece.
Tô aqui, tô jogando, mas tá chato pra caralho.
Não, e assim, tem gente que leva
isso... É muito complicado nesse momento.
E tem gente que leva isso pro pessoal, né, cara? E não é pessoal, às vezes. Às vezes a galera erra, mano. Tipo, às vezes você como narrador, às vezes vai fazer uma campanha chata, vai fazer um... O problema é quando você não se toca. E tem que se tocar. Então, assim, pô, se tá todo mundo mexendo no celular na mesa, alguma coisa tem, tá ligado? Então, eu acho que vale a pena, como narrador, assim, você sempre tá um pouco de olho se a narrativa tá fluindo realmente, se as coisas estão legais, se o jogo tá indo pra onde tem que ir, se os jogadores estão gostando e se você não tá empurrando goela abaixo. Porque, tipo assim, sinceramente, eu já joguei uma campanha que eu percebi que em algum momento, qualquer escolha que eu fizesse, ela não mudava em nada a narrativa. O que que eu fiz? Nada, tava indo pelo rolê com os meus amigos, assim, tá ligado? Tipo, mas ficava mexendo no celular, distraído, enfim, isso é péssimo. Hoje, eu não faria esse tipo de coisa, obviamente, mas quando eu era adolescente, então é mais fácil, assim, só como narrador a galera tem que se tocar. Mas rapidinho, trocando de assunto aqui, mas mantendo no tema, a Jujubinha também falou ali que os jogadores mais experientes podem ajudar nisso também, tipo, chamar todo mundo. Quando a gente falou lá atrás sobre as formas de ajudar. E isso é uma coisa também que eu acho que é interessante. Às vezes o narrador, ele é um cara que... A galera às vezes tem essa ideia de que, pô, narrar é fácil, coisa do gênero. Mas, cara, o narrador ele tem que cuidar do universo, ele tem que cuidar da diversão de todo mundo, inclusive a dele, ele tem que cuidar pra saber se as coisas estão sendo coerentes, se a história tá sendo legal, etc. Então ele tem um monte de coisa pra cuidar. Às vezes, escapa esse tipo de coisa, um jogador ali que tá mais ofuscado, etc. Então, ou até mesmo perdido. Aconteceu também numa mesa que eu tô jogando, que até determinado ponto da história, um jogador não fazia ideia pra onde ele queria levar a história dele, sabe? E era Mundo das Trevas, e tipo, Mundo das Trevas, tu tem que saber pra onde tu vai levar a tua história, porque senão tu fica andando em círculos. E tipo, por sorte ou não, o narrador tocou e ajustou isso, mas tipo, poderia ter sido um jogador que ter feito assim, não, o teu personagem tá meio, tu quer uma ajuda, alguma coisa assim, porque cara, uma coisa que falta no RPGista hoje em dia, que eu tenho sentido um pouco com os grupos que eu tenho assistido jogar, é empatia, cara, e era pra ser uma coisa que um jogador de RPG tem bastante, porque a gente precisa se colocar no local no mínimo do nosso personagem, sabe? Então eu não sei, eu tenho sentido um pouco isso, e cara, é um pouco isso assim também, o jogador também responsável pela diversão de todo mundo na mesa, assim como a dele. O narrador é responsável por todo mundo se divertir, mas os jogadores também são. Não é um papel único exclusivamente do mestre. A não ser que você esteja tendo um mestre pago, que é um profissional que está servindo o tempo dele para a sua narrativa e você está monetariamente pagando por isso. Quando você está jogando principalmente com amigos, o cara tá ali também para se divertir, mano. Então é importante que todo mundo esteja em prol dessa diversão, sabe? Mas enfim, divaguei aqui. Eu queria saber o que vocês acham dessa ideia aí, não, se o jogador tem ou não.
Eu acho que tu não divagou, não, cara. Acho que tá dentro do assunto mesmo. Até entra numa outra parada que eu acho que a gente já falou em algum outro podcast. Tipo, mestrando eu acho mais difícil. Eu acho que o que é complicado é você lidar com pessoas, sabe? Então assim, é muito complicado quando. Até brinco com alguns amigos meus que jogam comigo. Tipo, mano, eu adoro mestrar, mas o mais complicado é questão social entre os indivíduos. Então, mano, às vezes o personagem aconteceu uma parada que o jogador não gostou e aí criou uma rixa na mesa e o mestre tem que fazer um intermédio. E não precisa ser o mestre fazer intermédio disso, lógico. A gente imagina que vai ser porque ele que é o responsável da mesa, entre aspas e tal. Mas, cara, é algo que pode ser dividido muito bem pelos jogadores. É o que um jogador pode tomar pra si. Então, tipo, mano, o jogador tá responsável pela comida quando vai levar a comida presencial. Ah, outro jogador tá responsável por fazer o tracking de mana, de HP, etc. Mas essas paradas também podem ser coisas que os jogadores tomam pra si. Então, tipo, mano, um jogador, ele é responsável por, sei lá, tá começando a divagar muito, tá começando a muita piadinha, que não é ruim, mas, tipo, começa muita brincadeira e não joga. Eu falo, rapaziada, pô, muito da hora, muito divertido, mas e aí, bora jogar? Pá. Que você. Vamos voltar? Aí o mestre, putz, vamos voltar. Não sei o quê. Às vezes o mestre tá atolado, que nem o Douglas falou. Ele tá pensando na aventura. Ele tá vendo os HP dos monstros. Ele tá pensando nos NPCs. Ele tá pensando no que tá fazendo bagulho. Ainda tem o jogador que tá isolado. E ele, pô, até me chegar naquele então, meu querido Flor do Clotos, vamos pra cá, vamos jogar. E outro jogador não levanta a bola pra esse cara. É complicado, sabe? Porque é como se o mestre, na analogia do vôlei que eu usei, é como se o mestre estivesse no outro lado do campo fazendo os passes e ainda com o pivô do outro lado da quadra, tá ligado? Fazendo esses dois papéis. E os jogadores precisam se ajudar entre si. Chegar pra um outro jogador e falar, mano, pô, tô vendo que você tá mais quieto na mesa, tá acontecendo alguma coisa, você não tá bem, precisa de alguma coisa, tá achando que o personagem tá com alguma coisa, etc. E é um trabalho que os jogadores podem se fazer, mas aí muitas vezes eu vejo jogadores. Ah, mano, tem meu personagem, e eu tô aí com meu arco, e é isso, cuido do meu, cada um cuida do seu, e é nóis. É ruim isso, tá ligado? É complicado.
Ah, cara, cada grupo tem a sua formação, tem suas características, né, e tudo mais. Mas é aquele caso assim, igual, por exemplo, música. A gente tem meio que em senso comum que o vocalista da banda é o dono da banda. Então, todas as bandas que a gente vê assim, a gente vê a pessoa do vocalista e pensa que o vocalista é o dono. Só que quando nem sempre é o caso, né? É como se fosse o mestre. A gente vê o mestre no RPG e fala, o mestre é o dono da mesa, não sei o quê, mas nem sempre é o caso. Igual no Queen, por exemplo, o Fred Mercury, em várias entrevistas, sempre falou, eu não sou o dono da banda, eu sou apenas o vocalista. No RPG, o mestre nem sempre é o dono. A gente não tem que ter essa visão assim, ah, o mestre é o dono do RPG, não sei o que e tal, é só a pessoa ali que está conduzindo a história. Mas às vezes, vamos colocar assim, o dono da mesa pode ser alguém que juntou a galera, que tomou a iniciativa de reunir, e tá cedendo a casa e tá juntando todo mundo. Se olhar bem, essa pessoa que é, entre aspas, ali, o dono, né? Muito aspas ali, o dono da mesa, né? Que, é, que tá organizando, juntando todo mundo e tal. Igual o Gustavo falou, é, o ideal é o RPG ser uma coisa de contribuição, ser uma coisa de coletividade. Cada um fazer sua parte, todo mundo tá ajudando, todo mundo tá participando conforme pode. É, não que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa, mas conforme pode. Quem pode contribuir da forma A, contribui. Quem pode ajudar na forma B, ajuda. E aí todo mundo faz uma coisa que todo mundo se diverte, todo mundo participa, todo mundo está incluso. Porque RPG é muito sobre isso, é muito sobre inclusão, sobre participação, sobre coletividade. É, assim, tem. Não vou falar, eu não conheço um RPG que você jogue sozinho, porque tem. Mas, em geral, né, RPG não é de se jogar sozinho, assim. RPG é mais de você juntar com amigos e contar, viver uma história, uma aventura. Né?
Mas então, o RPG que você joga sozinho é você e o livro, não é você e outras pessoas fora do campo. Se você que tá tendo seu mestre com dificuldade, meu brother, ajuda o teu mestre, conversa com seus amiguinhos, meu Deus do céu.
Exatamente. É, eu como tenho um... Hoje, a minha visão é um pouco diferente disso tudo, porque o RPG, pra mim, ele é quase que um comércio, né? Porque, tipo, querendo ou não, eu tenho a loja e eu... Muitas pessoas que jogam comigo jogam na loja, etc. Assim, meus grupos mesmo, por incrível que pareça, são os grupos de RPG aqui do movimento, né? É, os que eu narro lá no Refúgio, quase todos é alguma coisa em horário comercial e coisa do gênero, mas alguns eu ainda narro pra amigos, etc. Mas, então eu meio que estou no papel de como se fosse, tipo, eu sou o narrador, mas eu também sou estou servindo ali a galera, tá ligado? Tipo, é o meu trampo, vamos dizer assim. Não é quase como se fosse uma mestragem paga. Mas ainda assim, eu acho que como pessoa, como indivíduo, as pessoas têm que se preocupar com o bem do amiguinho, sabe? Tipo assim, às vezes eu vejo e eu fico muito feliz quando isso acontece. Um jogador que ele gosta de otimizar a ficha e ele pega a ficha dos outros pra revisar, pra ver se pode ajudar de alguma forma. Pô, mas se tu fizer isso aqui... Ah, não, mas eu não quero. Não, não, então tudo bem, sabe? Tipo, pô, se o cara quer melhorar a ficha dele, tu pode ajudar indicando, dando caminho... Pô, muito legal, isso evita que eu tenha que ficar ajudando, porque, cara, às vezes, aconteceu já falei aqui algumas vezes em algumas tavernas, de um grupo ficar com um personagem que ele é absurdo e os outros todos muito baixo, e todo mundo não tá se divertindo porque aquele cara tá tentando se divertir, e como narrador isso é difícil demais. Então, essa parte de você ter um cara ali que não tá se divertindo, mas às vezes ele não tem como falar com o narrador, ele não quer falar com o narrador, ali como player, às vezes tu tem uma percepção melhor disso, né? Então chama essa pessoa, conversa com ela, fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu vejo que tu não tá interagindo tanto com o grupo, etc. A gente pode... Ah, às vezes é o personagem do cara, não gostei do meu personagem. E assim, eu como narrador, eu recomendo isso pra todos os narradores, cara. Não se apeguem aos pontinhos na ficha, galera. Ah, mas o jogador vai roubar. Não é roubar, não é isso que eu tô querendo dizer. Acho que as regras têm que ser seguidas, mas você pode muito bem, se o cara, pô, vamos usar um exemplo aqui de D&D, vai. O cara botou D&D 3.5, melhor, né? O cara botou um talento X, pô, mas isso ferrou a progressão de nível dele lá no level 15. E o cara tá desanimado porque ele percebeu isso no level 10. E, cara, pô, ele vai ter que trocar de personagem, vai ter que fazer toda uma história, às vezes ele vai deixar o personagem morrer e vai gerar todo um... Então, assim, às vezes, pô, cara, troca esse talento, não tem problema. A gente faz uma coisa narrativa pra esse talento ter mudado. Ou então, por exemplo, aconteceu na minha mesa. A gente tava usando o manual de Savage Worlds e daí, de repente, saiu a edição Aventura, né? O Fantasia, o edição de Fantasia. E, cara, deixei, falei pra galera, ó, peguem o livro do Fantasia e vamos trocar as coisas aí, vamos mudar os talentos, podem fazer os personagens como vocês quiserem. Porque, cara, o que me influencia além de que, ah, os personagens vão ficar mais fortes? E beleza, eu pego os inimigos e deixo eles mais fortes também. Se eu sou o narrador, caraca, isso não é um problema pra mim, sabe? Agora, o pior de tudo é quando você tá jogando com a galera ou com um personagem, principalmente, que ele tá descontente. Porque descontente acontece isso, ele não fala, ele não interage, porque às vezes ele não quer estar com aquele personagem, sabe? Então, assim, como narrador, a galera tem que ser um pouco mais flexível. E se um jogador ficar reclamando porque alguém mudou alguma coisa na ficha dele, daí esse é um problema que você vai ter. Por quê? Pô, o cara tá se importando mais com a ficha do outro do que com a ficha dele, sabe? Tipo, porra, não faz sentido. Então, assim, é aquela velha história. Nem Vampiro à Máscara, que é um RPG que você não joga com aliados, você joga contra os outros jogadores, cara. Não existe isso. Vocês são tudo peixe pequeno. A galera tem essa ideia de que, ah, vampiro não tem amigos. Beleza, mas não é por isso que tu vai matar o coleguinha que tá do lado. Ele tá tão fudido quanto tu e tu quer... Tu precisa de força pra derrubar os grandão. Que esse é o intuito do Vampiro à Máscara, né, cara? Então, tipo assim, a galera tem essa percepção de que determinados RPGs são 1x1 e não existe 1x1 no RPG, gente. Não é, o RPG, ele não foi feito pra ser... Ah, Douglas, mas a minha mesa... Tem PVP, a gente faz... Beleza, cara, se você tá jogando um PVP, a gente já fez PVP também. Não é o propósito do RPG, ele não foi feito pra isso. Existe, você tem opção de fazer, mas não é. A proposta é você reunir um grupo e seguir uma história, independente do sistema. É isso. A gente sempre vem nas exceções. Ah, mas o meu RPG é pra jogar sozinho. Enfim, você entendeu. Bom, mas pra gente fechar com chave de ouro aqui, vamos pra nossa rodada final... Eu quero que uma dica aí do Filhote e depois do Gustavo para um jogador que não fala, como ele pode se abrir mais, como ele pode, de repente, melhorar isso ele mesmo. A gente falou muito do externo para ajudar essa pessoa, mas para a pessoa, quero que tu fale um pouquinho pra gente aí o que tu acha.
Olha, para você que é uma pessoa tímida ou que você fala pouco na mesa, primeiro de tudo, faça uma autoanálise ali, uma autorreflexão. O que que te leva a ficar travado na mesa? Qual que é o motivo que te deixa ali mais quieto, mais calado na mesa? Você chegando mais ou menos nessa conclusão, no ponto que te faz ficar mais quieto, mais tranquilo, troca essa ideia com a sua mesa. Chega para as pessoas ali da sua mesa, expõe a situação. Não é uma vulnerabilidade, não é uma fraqueza. É uma particularidade sua. Então expõe na mesa. O que que precisa ser feito, ou o que que a mesa pode fazer para deixar você numa situação em que você consiga se entrosar mais, falar um pouco mais, participar um pouco mais da aventura. É mudar o tom, fazer um outro tipo de personagem, mudar o jogo, controlar um pouco mais a pessoa que está muito invasiva, te dar mais oportunidades de participação da mesa, né? Troca essa ideia, faz uma autoanálise, porque é você que vai saber realmente o motivo que te faz ficar mais quieto, e depois troca essa ideia com a mesa, expõe a situação. É difícil as pessoas lerem o que se passa na nossa cabeça, entender o que se passa na nossa cabeça, se a gente não falar nada. Então, o melhor caminho é a gente explicar a situação, e com certeza as pessoas aí na sua mesa vão te entender, vão adaptar e vão colocar aí uma forma tranquila para você poder participar mais.
E o caso, eu vou só pegar um gancho que o Edu falou. Se a tua mesa, você virar para você mesmo e falar, ah, as pessoas do meu grupo não vão entender, sai dessa mesa. Não vale a pena. Não é a mesa ideal para tu. Mas, cara, o que eu falaria não é nem tu fazer só uma autoanálise, tu também fazer uma análise com os teus outros companheiros de jogo ali, não só o mestre. Deixa o mestre na dele, mandar aventura, senta você com os outros jogadores e fala, rapaziada, ó, não tô. Eu quero me encaixar. Narrativamente, em questão de estratégia, como é que eu posso me encaixar nisso? Ah, eu posso. Tem alguma coisa que eu posso fazer, tem alguma coisa que eu posso adiantar. Se você quiser e se sentir confortável com isso. Porque às vezes você só tá bem. Sendo esse coadjuvante, o cara que auxilia numa coisa específica ali. Se identificar nisso com a auto análise que o Edu falou, mas também expor ao seu grupo o que eles acham que é específico que você pode ajudar, sabe? Porque às vezes a gente esquece que tem outras pessoas ali jogando os outros personagens. E, tipo, é importante, é saudável e é interessante você sentar com os outros colegas e falar, mano, eu quero me impor, eu quero ser mais ativo, eu quero falar mais, eu quero interagir mais, e eu não sei como fazer isso, me ajuda. E provavelmente alguém vai ter uma ideia, cara. Alguém vai ter alguma ideia de como fazer isso, ou se ninguém tiver uma ideia, você chega num plano juntos. Agora, de novo, se você não sente que tem espaço pra você fazer isso na sua mesa, seja ela comissionada ou não, principalmente se ela for comissionada, sai dessa mesa, cara. Porque não é uma mesa pra você. Não vale a pena, não é legal, você não tá se divertindo, você tá só perdendo seu tempo. É bem brutal assim, mas é mais provável.
É, nem toda mesa é pra todo mundo, cara, e nem todo grupo é pra todo mundo. E às vezes o problema não é nem o grupo e nem você. É que as coisas não batem. Simples. Ah, acho que a gente já falou isso milhares de vezes. A gente tem que fazer uma camiseta. Não existe RPG errado, né? O importante é se divertir. E, tipo, cara, se a galera se diverte, sei lá, jogando RPG enquanto, sei lá, pilota robô gigante e pisa em formigas, sei lá, tipo, uma coisa bem aleatória que vem na minha cabeça aqui. Tem um grupo e tu acha isso idiota. É só não entrar na mesa dos caras, mano. Os caras vão estar felizes lá fazendo bagulho. Contanto que não prejudique ninguém, contanto que não seja contra a lei, contanto que não inflame coisas que são ilegais e que são muito perigosas para a sociedade humana, vou dizer assim, se é que vocês me entendem aí, né, do que eu tô falando. Qualquer coisa de RPG é válida, galera, tá ligado? Então, assim, sejam só responsáveis, vamos dizer assim. Mas, com esse papo motivacional aí que nós finalizamos a nossa taverna, mas antes nós temos o nosso concurso de sorte do patronato. Vocês acharam que eu ia esquecer, galera? E hoje tem um livro que eu sou apaixonado pra caramba, tá? Que é o livro Epifania, do Marcelo Telles e da editora New Order, nossa parceira. Livro lindo. Vamos ver quem vai ser o vencedor que vai levar pra casa o Epifania. Não, o livro é lindo.
Falando em mesa, Douglas.
Tu tem mesa. Vai lá. Falou. Vai pra tua mesa.
Muito obrigado, gente, pelo podcast. Tamo junto. Até a próxima taverna. Valeu.
Fechou. Bom, mas enquanto o... Enquanto isso, o Edu vai ficar aqui comigo ou eu também preciso sair, Edu? Porque tu tem um compromisso às 9, né?
Não. Às 10.
Às 10? Ah, tá. Então fica aqui comigo. Vai que te dá sorte, né, Edu?
Não é, justamente. Eu vou acompanhar aqui que vai sair um sorteio ao vivo aí pra mim de novo.
Um concurso.
Vai sair um concurso pra mim.
Bom, mas vamos lá então, patronato. Lembrando, galera, antes de eu fazer aqui o nosso concurso de sorte, é importante deixar registrado que para você participar do patronato agora é bem mais fácil. Tem um site que você pode acessar chamado patronato.mrpg.com.br, certo? Deixei o link aí no chat da vermelhinha e vou deixar também na roxinha. Tá o role lá com a gente, acompanhando a roxinha. Deixei o link aí nas duas redes para vocês entrarem no site. O site ainda não está finalizado, ele está sendo atualizado, mas ali já tem as formas de pagamento. Você pode fazer o pagamento ainda via Pix, ou então você faz o pagamento via Mercado Pago. Ainda estou finalizando essas informações ali, as páginas internas de o que você ganha, o que você não ganha, mas aí já está para ter uma noção de tudo que o patronato tem para oferecer para a galera, tá? Lembrando também, certo, que a gente faz o patronato para ajudar o movimento RPG a crescer e se desenvolver. Então, se você gosta do que a gente produz aqui, você quer ajudar financeiramente o movimento RPG, essa é a melhor forma de você apoiar. A partir de R$15 você apoia o movimento RPG e concorre aos prêmios aí, ganha todas as vantagens do patronato, né? E concorre ao quê? Ao concurso chave premiada, principalmente, que é esse que nós vamos fazer hoje, que todos os meses dá diversos prêmios, vai depender da meta. Atualmente está dando um livro, Aventura do Movimento RPG, uma aventura impressa e um PDF. Nossa, Douglas, mas já foi 2 livros, já foi um monte de coisa a mais. Sim, já foi. Por que não é mais? Porque o patronato recolheu as suas assinaturas, né? Tipo, diminuiu as assinaturas e, consequentemente, diminuiu o valor arrecadado e, por esse motivo, o progresso voltou, certo? Então, para voltar a ter um monte de prêmio, precisa voltar a ter um arrecadamento maior. Arrecadação maior. Onde é que eu vejo isso atualizado, Douglas? Vai ser nessa página também, tá? Tô fazendo, vai ter ali a barra de progresso, vai estar tudo bonitinho ali, tá? Eu acho que até semana que vem já tá tudo pronto. Mas é isso, galera. E esse hoje é o de janeiro referente aos pagamentos de dezembro, galera. Importante, tá? Então, se você apoiou agora em janeiro e falou assim, pô, mas o meu nome não tá na lista, é por esse motivo. Outra coisa também importante, o concurso chave premiada também premia quem faz participar, quem doa sangue. Então, se você doou sangue nesse mês, manda pra gente até o final do mês aí o seu comprovante de doação pra você ganhar uma chave pra concorrer em fevereiro referente a janeiro. Tá bom, galera? Lembrando que isso vale pra sempre, enquanto você... Essas chaves, elas são indestrutíveis, as de doação de sangue. Então, se você doa sangue, eventualmente ela vai servir pra você ganhar alguma coisa, tá bom? Mas vou parar de enrolar aqui, vamos diretamente para o nosso concurso chave premiada. Douglas, mas tem uma lista, onde é que tá essa lista, Douglas? Lá no grupo secreto dos patronos, né? Pra você ser patrono, você... Pra concorrer, você tem que ser patrono, e pra ser patrono, você precisa... Você precisa não, né? Mas você deveria estar no grupo, que eu acho que vale bastante a pena, galera. Mas vamos lá. Hoje, vou usar o site pra gente fazer o nosso concurso de sorte. Eu vou usar o site aqui que eu costumo utilizar. E nós teremos o que aqui? Deixa eu abrir as chaves. Eu odeio a barra de ajuda do Windows. Ela mais me atrapalha do que me ajuda. Mas nós temos aqui um total de 655 chaves. Vamos ver aí quem será o número 655. Quem vai ser o vencedor? Vamos começar com o PDF, Eduardo. O que tu acha?
Boa, pra manter o suspense.
Vamos lá. Então, vamos ver. Resultado número 484. Então vamos ver quem é o 484 aqui da nossa lista. 484. Jackson Alexandre. Parabéns, nosso querido Barba Jack. Ganhou aí o PDF. Lembrando que o PDF funciona da seguinte forma, gente. A gente tem as editoras parceiras que estão sendo atualizadas, então agora o Jack ganhou em janeiro. Espera um pouquinho, mas vai ter esse PDF aí, tá? A gente vai te passar a lista das editoras parceiras, você vai escolher um livro da editora e a gente pede para a editora liberar no seu e-mail, tá bom? Vamos lá, então. Agora, o Aventura do Movimento RPG Impressa, número 209. Galera, eu acho que eu tenho aqui fácil. Não tá fácil. Podia tá fácil, né? Mas não tá fácil. Tem uma aqui, ó. Deixa eu ver. Tem uma aqui. Ó, as Aventuras do Movimento RPG Impressa são um folhetinho assim, galera, quando a gente fala, né? Olha, é totalmente colorido, certo? Não sei se dá pra ver aqui. E é uma aventura... Ela é pequena, mas é muito legal, galera. Vale muito a pena. Todas elas têm em formato PDF lá. E a gente tem várias aqui impressas que a gente costuma vender nos eventos. Então a gente manda pros nossos patronos aí. Qual que era o número mesmo? 209.
209?
Vamos ver. Quem foi o vencedor? 209. João Carlos. Parabéns, João Carlos. Nosso querido ilustrador. E agora, por último, mas não menos importante, o livro Epifania, número 383. Vamos ver. 383. Ouviu os tambores. Isabel Comarella. Parabéns, nossa querida Isabel. Fazer parte do Movimento RPG. Parabéns. E então esses foram os prêmios do patronato, galera. Lembrando que, só pra vocês terem uma ideia, os livros começaram a chegar. Meu, ó, esses aqui são alguns dos livros que nós vamos ter esse ano, tá? Muito rápido aí, só pra quem for rápido mesmo no olho. Mas nós vamos ter muita coisa no patronato esse ano. Tem muita coisa legal que a gente tá desenvolvendo. E também vai ter umas paradas... Bom, não posso falar ainda. Vamos fechar as coisas primeiro, depois eu vejo. Mas só antes de a gente finalizar, sexta-feira nós vamos ter uma live de um RPG que não veio pro Brasil ainda, mas está testando aí, botando o pezinho na água para ver se vale ou não a pena, mas eu tô bem empolgado, que é o Velks RPG, galera. Um RPG de um brasileiro, mas que tá morando no exterior, e lá fora ele já tá indo pras editoras, já tá sendo aí playtestado. Eu vou deixar o link aqui pra galera seguir lá, fala que veio do Movimento RPG, tá? E nós vamos ter uma mesa na próxima sexta-feira, começa na próxima sexta-feira, uma campanha curta aí, de Velks RPG, galera. E eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, vai ser uma campanha muito legal. Não sei quem serão os jogadores ainda, mas eu estarei narrando. E, cara, é um sistema bem diferente, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então sigam aí Velks RPG, em breve o criador vai estar aqui com a gente na Taverna da Mantagarela pra falar um pouquinho mais sobre RPG, e vai ter campanha, além da campanha vai ter resenha e tudo mais no site do Movimento RPG. eu vou precisar terminar de ler o livro, né, antes de dizer qualquer coisa pra narrar na sexta-feira, mas vai dar tudo certo, tenho certeza aí. Então é isso, galera, então sexta temos Velcos RPG e nessa quarta nós temos Paradiso, né, eu e o Edu estaremos jogando, nós teremos a mesa aí da nossa Shadowrun Sexto Mundo, o James vai estar narrando pra gente essa continuidade da história. E eu quero ver o que o Tarântula vai queimar dessa vez, né? O que será?
Ou despencar, né? Porque o personagem, quando não tá queimando, tá caindo.
É verdade, é verdade. Mas é isso, galera. Se vê na quarta-feira. Ah, importante. Hoje é pra ter live, né? Às 9h30. Hoje seria a Taverna da Nota, a Guilda dos Guardiões. Mas, infelizmente, o Álvaro não poderia e o Igor teve um problema pessoal pra participar. Então, narrar a Jujuba também, que acho que tá jogando, tá sem voz. Então, impossível ter mesa hoje, né? Então, seria só eu e a Maitê. Então, esquece. Vamos deixar aí para um próximo dia, infelizmente. Mas quarta-feira teremos live normalmente, galera. Beleza? Valeu, falou e até quarta. Tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.